muito menos um otimismo que se estrutura no vazio. O otimismo declaratório, quando não declamatório. Não existe outra saída, a não ser apoiar-se e acreditar nas nossas próprias forças. O medo servil, que faz duvidar da possibilidade de libertar-se, que resiste à ideia da emancipação, o sabugismo colonial que se conforma ou aprecia a submissão, a espinha sempre recurva aos interesses alheios e essa contrafação marota oportunista do internacionalismo que não vê mais espaço às nações, aos projetos e sonhos nacionais, são três vertentes da mesma fonte, a fonte absoluta da mediocridade. Não vamos a lugar algum se não tivermos coragem de radicalizar. Radicalizar na defesa do salário e do emprego. Radicalizar na defesa da indústria nacional. Radicalizar no corte de juros e impostos. Radicalizar na defesa da moeda, no controle do câmbio. Radicalizar na regulamentação do mercado financeiro, com rígidas, duras medidas de restrição à especulação. Radicalizar ao ponto de intervenção às atividades da banca, toda vez que os bancos sobreponham seus interesses aos interesses da economia nacional, da produção, do emprego e da segurança econômica dos brasileiros. Quanto a isso, a quem torcer o nariz à minha proposta, lembro o que aconteceu em 2008, quando arrebentou a crise. O presidente Lula, para que a banca irrigasse a economia de créditos, fazendo-a girar, liberou o compulsório. O que fez a banca? Aplicou os recursos liberados em letras do Tesouro e deu uma banana a quem precisasse de crédito para produzir, comprar ou vender. Uma banana para o país. Essa foi a resposta da banca. Radicalizar para crescer. Radicalizar para desenvolver. Radicalizar para viver. Radicalizar para existir como nação soberana, próspera, solidária, boa e justa para todos. Senhoras e senhores senadores, espero que no próximo período desta legislatura concentremos nossas energias no que interessa, na discussão da economia. Assim farei, nem que clame no deserto desse plenário, no deserto desta esplanada de ministérios, no deserto dessa praça dos três poderes. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra. Mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais. Apenas raia sanguínea e fresca à madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo, elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e revoada. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e os sonhos aos corações não voltam mais. Eu vim ao Senado da República sonhar com o renascimento da nação brasileira, com o fim da escravidão e do neoliberalismo. Eu não vim para assistir uma explanação como a que fez hoje o Tombini, presidente do Banco Central. Absolutamente não técnica. Hipóteses impalpáveis e improváveis. Não é possível que o Senado da República se alimente com esta conversa mole da tecnologia submetida ao capital financeiro e ao capital vadio, que não produz nada, senador Suplicy. Uma peça, um botão, uma camisa, não faz funcionar uma máquina e não gera um emprego. Vive da fantasia, da jogatina das bolsas. Não é possível que o Senado da República e o país se conformem com a duplicação dos milionários brasileiros, todos eles extraídos das bolsas, da especulação e do capital vadio. Nenhum ligado à produção agrícola ou industrial, a uma atividade liberal qualquer que seja.
Vou já pedir aí, mas...
Com a palavra o senador Armando Monteiro.
Em seguida...
Meu caro senador Requião, eu quero me congratular com Vossa Excelência, dizer que é importante a sua presença no debate dessa casa. Vossa Excelência faz um pronunciamento instigante e é bom vê-lo já maduro nessa sua trajetória na vida pública, aliás, pontilhada de conquistas, de êxitos, vê-lo ainda com esse inconformismo, eu diria com posições que, de alguma maneira, lembram ainda a sua vida como estudante. Ou seja, Vossa Excelência não perdeu a capacidade de sonhar e não deixou de ter posturas irredentas. É preciso tê-lo no debate desses temas. Eu devo dizer que não concordo com todos os conceitos que Vossa Excelência emitiu, mas quero dizer que tenho um profundo respeito pela verticalidade da sua presença nessa casa, de alguém que se coloca, que se posiciona, que não teme o debate e que, por isso mesmo, estimula o debate dessa casa. Guardarei esse seu pronunciamento como um bom momento desse primeiro ano aqui no Senado. E quero dizer, senador, que Vossa Excelência tem muita razão. Nós precisamos aprofundar o debate nessa casa sobre os temas que são verdadeiramente de interesse do país. Discutir o futuro da indústria brasileira, dessa indústria que foi produto do trabalho de gerações e que está ameaçada hoje por conta de alguns equívocos e que, portanto, essa casa haverá de reconhecer que o tempo econômico o tempo político tem que olhar o tempo econômico. O tempo econômico não espera o tempo político. Há um sentido de urgência, de uma agenda que o Brasil precisa retomar. Por isso, eu me congratulo com o pronunciamento de Vossa Excelência e tenho certeza que vamos seguir discutindo esses temas sempre com a coragem e com a firmeza de Vossa Excelência.
Já é tarde, senador, mas ainda é tempo. Com a palavra, o senador Suplicy.
Quero cumprimentá-lo, prezado senador Roberto Requião, pela maneira como hoje resolveu dedicar e se preparar para um discurso longo a respeito da política econômica. Quisera que Vossa Excelência tivesse também travado um diálogo com o presidente Alexandre Tombini, porque do diálogo todos iríamos aprender mais. Mas haverá oportunidade para isso, porque certamente o presidente Alexandre Tombini, do Banco Central, estará ouvindo as suas observações. Mas também é preciso colocar as coisas nos devidos termos. Permita que, quando Vossa Excelência menciona que tem havido um aumento da concentração de riqueza em diversos países do mundo, inclusive nos países como os Estados Unidos da América, como países europeus, algo que tem sido ressaltado, por exemplo, pelo laureado com o prêmio Nobel, Joseph Stiglitz. Em verdade, felizmente para o Brasil, temos tido uma tendência de melhoria da distribuição da renda, conforme hoje ainda expôs, e não apenas o presidente Alexandre Tombini no Banco Central, mas é o IBGE que mostra que o coeficiente Gini de desigualdade, ano a ano, desde 2002 para 2010, todos os anos decresceu, e então essa é uma tendência que há que se reconhecer. Ressaltou, Vossa Excelência, que houve uma pesquisa e uma previsão de que o número de pessoas ricas no Brasil tem aumentado e deverá aumentar ainda muito significativamente. mas há que se observar em que medida está se efetivando o Brasil sem miséria, a erradicação da pobreza extrema e, eu espero, da pobreza absoluta. Vossa Excelência sabe que instrumentos têm sido colocados nesta direção e poderão ser aperfeiçoados. Eu tenho a convicção de que, se fizermos a transição do programa Bolsa Família para o direito universal e incondicional de toda e qualquer pessoa neste país receber uma renda básica de cidadania, esse será um instrumento muito importante para a melhoria da distribuição da renda e em se prover dignidade e liberdade real para todos. Vossa Excelência também tem consciência, mas não mencionou, que, embora o aumento do salário mínimo este ano não tenha sido tal como Vossa Excelência havia proposto, mas já está previsto, inclusive, no orçamento que deveremos aprovar, possivelmente até a quinta-feira próxima, um aumento bem mais significativo do salário mínimo, porque a regra foi que deveria ser levado em consideração tanto o aumento do custo de vida ou da inflação, mais o aumento do PIB no ano imediatamente, quer dizer, no ano, no caso de 2010, que foi de 7,5%, e, portanto, se sabe já que o aumento no próximo ano será bem mais generoso, de acima de 16%, e isto terá um efeito significativo também do ponto de vista de se aumentar a remuneração para além da inflação no próximo ano. Então, isso precisa ser considerado. E o fato é que Vossa Excelência faz uma crítica severa às decisões do Banco Central, mas, felizmente, pelo menos, há três reuniões do Copom que a taxa de juros Selic vem diminuindo. Eu também gostaria e quero ver ela diminuir ainda mais intensamente. E, no meu diálogo com o presidente do Banco Central, ressaltei, e nesse ponto acredito que esteja em consonância com Vossa Excelência, que a diminuição das taxas de juros acaba tendo um efeito também estimulador sobre os investimentos da economia, sobre o aumento da capacidade produtiva e, pelo menos, num período médio, do médio prazo, isto acaba colaborando para a diminuição das pressões inflacionárias, porque o aumento da produção de bens e serviços e da sua capacidade de produzir acaba tendo este efeito. Então, mas eu acho que as considerações de Vossa Excelência e, sobretudo, o desafio a todos nós senadores para aprofundarmos o debate sobre a política econômica é muito bem-vindo. Quando Vossa Excelência hoje me disse que seria muito bom que viéssemos a convidar o professor Dércio Garcia Munhoz, a quem muito estimo e respeito e considero também um excelente economista, sim, vamos convidá-lo para vir à Comissão de Assuntos Econômicos, porque é muito importante que Vossa Excelência esteja estimulando o debate e, quem sabe, tenhamos um ano de 2012 onde a economia estará no centro maior e privilegiado de nossas atenções. E terá todo o meu apoio com esse direcionamento. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, senador Roberto Requião.
Senador Suplicy, um déficit há 5 anos atrás dos produtos industrializados, manufaturados, de 6 bilhões de dólares. Esse ano vai para 96 bilhões de dólares. Bolsa Família e as bolsas são positivas para tirar uma parte da população da miséria. Salário congelado. A satisfação do povo mantida à custa de empréstimos, de crédito, que foi a solução engendrada pelo capitalismo americano antes de explodir. A produtividade completamente desvinculada do aumento salarial. é uma bomba que está acionada. E eu não vejo nenhuma medida de real eficiência iniciada para conter esse processo. Eu acho que as medidas do governo são muito tímidas. O discurso está correto, mas a prática é o critério da verdade. E a prática não tem nada a ver com o discurso. E me preocupa extremamente o que vai acontecer no fim desse processo. Desindustrialização do Brasil. Nós estamos gerando emprego na China, no Japão, na Alemanha e nos Estados Unidos. 96 bilhões de reais de déficit contra 6 bilhões há 5 anos atrás. Os juros engolindo o salário, o ganho das famílias. 50%. Um economista desses, econometristas clássicos, diria, mas tem países que sobrevivem com muito mais do que isso, mas não tem o nível de juros do país nosso, que é o maior do mundo, é recordista mundial de juros. As famílias estão desestruturadas, o risco é iminente e não é conversa mole que vai resolver esse problema. Senador Randolfo Rodrigues,
mas Vossa Excelência tem que considerar que a taxa de desemprego desses últimos meses tem sido das mais baixas.
À custa da diminuição do salário.
A taxa de desemprego.
À custa da diminuição do salário. A taxa de emprego está alta e o salário baixando, porque o governo federal sinalizou com o congelamento do salário mínimo.
Mas é importante.
Isso não leva a sucesso bom de forma alguma. Senador Randolfo.
Senador Roberto Requião, Vossa Excelência, hoje na tribuna, me lembra um trecho de Drummond. São tão fortes as coisas, mas eu não concordo com as coisas e me revolto. E Vossa Excelência tem tido uma trajetória marcada pela sua coerência. Ora, se a definição foi que aqui existe governo, oposição e Requião, então me permita me alinhar com Vossa Excelência. Porque eu tenho profundas divergências com a oposição e com o perfil programático da chamada oposição, PSTB e Democratas, e tenho também divergência com a linha adotada pelo governo. Vossa Excelência utilizou um termo, radicalizar na política econômica. Eu vou usar algo que, neste caso da economia, me parece que podem e são sinônimos. Ousar, ir adiante, dar passo adiante. Só assim, o dado que Vossa Excelência, o 96 bilhões...
Radicalizar, do italiano radice, ir à raiz das coisas.
Exatamente. 96 bilhões são de dólares o déficit da indústria. Esse dado que o senador Armando, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, utilizar essa tribuna no decorrer desse ano com tanta propriedade, e me parece que foi pouco escutado este drama que vive a indústria nacional. Mesmo o governo, no meio do ano, tendo assumido um pacote de medidas de incentivo à indústria, nós estamos caminhando, lamentavelmente, para um papel periférico na nova ordem mundial, e o Brasil pode ter um papel protagonista na nova ordem mundial. O Brasil, do chamado BRIC, o Brasil, ao lado de Rússia, Índia e China, é o único que tem uma condição política que os outros três não têm. Tem uma democracia estável e nós estamos perdendo oportunidade. Nós estamos caminhando para uma ordem mundial em que nós seremos meros fornecedores de matéria-prima e a China será a grande nação da industrialização.
Matéria-prima e mão de obra barata.
Matéria-prima e mão de obra barata, inclusive para os chineses. Né? E essa é a advertência que Vossa Excelência está fazendo concretamente aqui, da necessidade de ousadia. Ora, o Brasil tem uma capacidade, o Brasil tem capacidade e está tendo uma oportunidade, porque no que nós estamos assistindo na ordem econômica mundial é uma inversão a partir da crise econômica que está acontecendo. E a possibilidade do Brasil sair com o papel de protagonista. E nós temos tido um discurso da área econômica de apoio ao crédito, mas medidas econômicas e medidas na área social concretamente tímidas. Uma total submissão continuada ao capital financeiro, a prova maior disso é só abrir o orçamento da União e ver que 48% do nosso orçamento ainda está comprometido com o chamado superávit primário. Isso, contrário a, por exemplo, nós sermos condenados a ser o 18º ou 20º país do mundo em investimento na nossa saúde. Enquanto vizinhos nossos, como a Argentina, investem em saúde pública quase 10% da receita bruta
educação,
do Estado.
Saúde.
Educação e saúde.
E infraestrutura.
E nós não tivemos coragem aqui no Senado de aprovar na regulamentação da Emenda 29 10% do orçamento, 10% da receita bruta da União em saúde pública. Então, se existem três vertentes aqui, se existe também a Requião, me permita me alinhar, então, junto com Vossa Excelência nessa terceira vertente. Porque não é a política econômica aqui adotada, que já foi adotada no Brasil pelo PSDB e por democratas.
Não posso mais reclamar do meio isolamento, já somos dois.
Por favor, somos dois aqui. Não é essa política econômica dirigida e conduzida pelo PSDB e democrata. A fragilizar o nosso papel na economia internacional. Mas também não é, como Vossa Excelência muito bem disse, essa política econômica tímida, que chega a ter discursos bons, mas uma prática que nos leva a estar caudatário no cenário econômico internacional.
Com a tolerância do senador Paim, mais um minuto para uma observação. O senador Lindbergh Faria colocou uma proposta na Comissão de Economia que foi aprovada por unanimidade. O Banco Central não cuidaria mais apenas da moeda, mas cuidaria do emprego e do desenvolvimento econômico. A grita foi tão grande que esta matéria saiu de pauta. O que demonstra que nós estamos mais amedrontados do que devíamos e demonstra o predomínio absoluto do capital vadio sobre a condução da política econômica. Presidente, agradeço a tolerância e espero que no ano que vem a economia seja debatida em profundidade no plenário do Senado da República.
Senador Requião, fazer com o seu discurso, muita gente ouviu, porque tem uma fila aqui de mensagens elogiando o seu pronunciamento, pela coragem e alertando o país sobre o que pode acontecer a partir do ano que vem. Então, meus cumprimentos à Vossa Excelência, principalmente quando fala da questão da sua preocupação com o emprego e com o salário, e sabe que eu dedico também a minha vida nessa área.
Fundamental, senador Paim, é que nós, senadores, não subamos à tribuna para agradar a mídia, a opinião publicada. Que a gente utilize a experiência que tivemos ao longo da vida como políticos e administradores para orientar a opinião pública e não nos submetemos ao interesse dos grandes jornais, das televisões, das cadeias de rádio dominadas pelo capital. Aliás, a resistência do Lula é um exemplo maravilhoso a isso, pelo seu sucesso. E eu lembraria também que a senadora Cristina Kirchner foi quase que solitária e escoteira, opositora do regime do Menem, que o Clinton dizia ser o melhor presidente do mundo. A glória dos presidentes da América Latina quando entregava a Argentina ao capital financeiro mundial. A resistência é necessária e ela será transformadora. E essa tribuna do Senado ninguém vai nos tirar.